Olá, eu sou Rodolfo de Souza e este é o podcast Conexão Varginha. Normalmente a gente trata de assuntos locais, mas nós vamos trabalhar agora um tema nacional que, obviamente, tem repercussão aqui em Varginha. É a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou condenações de Lula e o ex-presidente se torna elegível. Nós vamos conversar agora para repercutir essa decisão com o sociólogo Renato Kleff, que já pertenceu ao Partido dos Trabalhadores e tem uma atuação muito importante. Nós pedimos então a avaliação do Renato. Olá, Renato, seja bem-vindo. Como é que você analisa essa decisão aí num primeiro momento?
Rodolfo, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que está sendo anunciado um anulamento ou anulação, né? Das ações contra o Lula, junto isso vinculando a possibilidade dele ser candidato. Eu acho que são coisas distintas, bem separadas. A gente deveria separar para fazer discussão. Essa é uma certa, vamos dizer, um condimento, né, que a própria mídia está colocando para talvez deixar o tema mais interessante ou mais ácido para alguns. Uma coisa é a questão do processo que foi feito, toda essa engenharia de acusação contra o Lula, que a decisão do STF foi só, a meu ver, alguns analistas já estão dizendo isso, foi até uma forma de se preservar, dada o escândalo, os conteúdos que estão sendo revelados e que deixam a nu toda a partidarização de todo um setor da justiça que foi montado exclusivamente para previamente condenar o ex-presidente Lula. Então, aqui se trata muito mais de uma ação de recuperação da credibilidade do sistema judicial do país, né? Obviamente com uma figura de importância como Lula, e também de se fazer justiça, porque qualquer advogado pode citar isso, pode revelar isso, pode confirmar isso, foram tantos absurdos jurídicos, digamos assim, um linguajar não jurídico, né? Tantos absurdos jurídicos que fica insustentável um processo, um devido processo legal da maneira como foi feito, né? E algumas coisas dessas já eram muito estranho para nós. A imprensa mesmo divulgou vários fatos desses, como o episódio lá do julgamento da segunda instância, onde um processo de milhares de páginas teria sido lido em 6 dias, o que é impossível, né? O adiantamento do julgamento do Lula, que estava numa fila de 200 e tantos processos anteriores a ele, para coincidir com o tempo para inviabilizar ele pela eleição. Só essa informação já era absurdamente ilegal, e o processo foi sendo tocado em vários outros episódios, a prisão dele, tentativa de condução dele, né, condução coercitiva, uma série de outros episódios que por si só condenavam a própria justiça. Acho que o Lula tem que ser julgado, se é que ele vai ser julgado novamente, da forma justa. Há uma acusação, há uma suspeita, que se faça a apuração dentro do processo legal. Mas o que foi feito até hoje foi um processo de julgamento vingativo que, muito longe, não respeitou os preceitos mínimos da justiça brasileira.
Bom, Renato, embora você tenha destacado aí que é importante separar as duas dimensões, a decisão judicial e o fato de Lula ser candidato a presidente da República em 2022, é nesse ponto que se tem concentrado mais as discussões. Localmente, como é que você analisa os impactos dessa decisão? Você acha que uma decisão como essa mexe no cenário político de Varginha?
Eu acredito que muito pouco nesse momento, porque tem uma série de questões ainda a serem resolvidas, né? O próprio Lula tem dito que a perspectiva dele ser candidato não é uma condição automática, né? Tem a questão da idade dele, tem a questão do momento político, tem a questão da viabilidade eleitoral. Eu acho que é misturar duas questões que no momento, claro que é um fato político importante, né? Isso reacende a possibilidade daqui 2 anos o Lula ser candidato. Ainda essa semana saiu uma pesquisa dizendo que ele é o único candidato que estaria à frente de Bolsonaro, como ele estava, né, na eleição que lhe foi tirada há 2 anos atrás. Sim, é um fato político eleitoral importante, mas eu não vejo agora, nesse momento, com essa notícia em si, o impacto tão relevante, especialmente no município de Varginha. Agora, acho que damos tempo ao tempo, deixar ver o que vai, os desdobramentos que vão ocorrer. O Lula pode ser julgado ainda. Me parece que o processo vai para Brasília, né? E Brasília pode ou não, para a Justiça de Brasília, Brasília pode ou não recuperar a parte do processo, me parece que é isso. Então, tem que ver ainda muitos fatos ainda tem que acontecer. O Lula pode se tornar inelegível ainda, se até lá ele foi julgado em segunda instância, em outro processo. Então, acho que é antecipar uma realidade por vir. E aí, acho que nós temos que ser mineiros nessa hora e deixar a vida rolar para que a gente tenha uma análise mais precisa. Então, acho que, de qualquer forma, Rodolfo, eu queria dizer uma outra questão que eu acho fundamental. O Brasil não poderia continuar historicamente, politicamente, até economicamente, a nível internacional, a visão do país também nesse aspecto foi extremamente prejudicada pela forma como Lula, que é reconhecido em outros países, em outras universidades, em outros governos, até hoje, como chefe de Estado, como liderança da América Latina, ser tratado como foi tratado no país onde ele foi governante por 8 anos. E diga-se de passagem, Rodolfo, isso é uma característica muito importante se dizer, goste ou não, erros e acertos, o governo Lula foi um governo para todos, de uma forma muito generosa, na minha opinião, generoso demais até com alguns, mas não houve discriminação, apesar de ser um governo de esquerda, apesar de ser um governo que deu voz a atores políticos e sociais que nunca tiveram voz no país, ele também dialogou e participou a setores da elite econômica, por exemplo, do país. Não é? Ele recuperou a indústria naval, ele investiu nas forças armadas, ele investiu no pequeno produtor, no pequeno produtor familiar, ele gerou, investiu na indústria nacional. Então, ele não foi um governo sectário, um governo que selecionou aqueles atores sociais que iriam trabalhar, como o atual governo, por exemplo, está fazendo. Então, diga-se passagem, o Brasil precisa recuperar a sua dignidade. E você não trata um adversário dessa forma. É como se estivesse num jogo de futebol, mal comparando ou bem comparando, e você entrasse a campo e utilizasse de pernadas, de mecanismos que de longe, nem de longe estavam previstos na regra básica do jogo. Então, o que fizeram com Lula foi uma forma desrespeitosa, vingativa, odiosa, de aparelhar setores do Estado brasileiro para conseguir, primeiro, a sua exclusão do processo eleitoral, e segundo, uma punição extremamente injusta com o ex-presidente Lula.
Sociólogo Renato Kleff, para finalizar, essa decisão, a seu ver, pode aumentar o radicalismo?
Eu acho que pode aumentar, sim. Provavelmente vai aumentar o radicalismo de alguns setores extremistas, mas que são uma minoria. E quanto mais eles se radicalizam, mais extremistas e mais ridículos e mais sem poder político eles vão ficando. A sociedade brasileira, não, o Brasil, a história do Brasil, a sociedade brasileira, ela tem qualquer coletivo que se preze, ele tem razoabilidade, né? A média da opinião pública ela é sempre mais equilibrada que um extremo ou outro. Então, não, ainda que leve isso a possibilidade de levar, sim, ao extremismo de alguns setores, na vida política, na vida institucional, eu acho muito pouco provável que isso tenha alguma alteração positiva para eles, né? Afinal de contas, a decisão não foi de um juiz, a decisão foi do Superior Tribunal Federal do país, que é a instância máxima, né, a instância máxima jurídica da República. Então, qualquer ato contrário, né, a essa decisão, ela vai ferir gravemente a República. Eu não acredito que isso vai acontecer. A esquerda brasileira, que sempre foi acusada de querer implantar o comunismo, de trazer a Venezuela para o país, ela levou pancada, digamos assim, né? Ela sofreu várias derrotas, seguidas derrotas, especialmente com o seu maior líder, que é o presidente Lula, e sempre jogou dentro das regras do jogo. Ninguém quer um país radicalizado politicamente. Nós queremos um país com saúde, com economia, com emprego. Isso é um bem comum de todo brasileiro. Nós temos um país que ainda tem milhões na pobreza. Nós temos um país que ainda tem milhões passando fome. Nós temos um país que não tem horizonte a curto prazo, né? Tanto economicamente como sanitariamente, na perspectiva da pandemia. Então, a gente quer serenidade, a gente quer tranquilidade, a gente quer emprego para todos, saúde para todos, educação para todos. E o STF, tomando essa decisão tardiamente, ainda que para se autopreservar, eu acho que ele começa a recuperar essa história que foi tão machucada, essa história recente, né? por radicais que têm o ódio como bandeira principal de militância política, né? a fake news, etc. Eu acho que é a começo de uma recuperação do país, fazendo justiça, ou, no mínimo, dando a Lula o direito de se defender de uma forma justa. Eu acho que é isso. Eu acho que qualquer radicalismo, Rodolfo, nesse momento vai ficar fora do eixo, fora da razoabilidade, fora do bom senso. E a população não quer isso.
E agora a gente traz um outro ponto de vista. Nós vamos conversar com o economista e professor universitário Marçal Serafim Cândido, nosso companheiro de várias produções de jornalismo. Professor Marçal, no campo da economia, quais são as consequências de uma decisão como essa? E não apenas como economista, mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião como cidadão.
Olá, Rodolfo. Rodolfo, vamos pegar do ponto de vista da economia. Essa decisão hoje, né, no âmbito de um ministro do Supremo, coloca muita incerteza para o futuro. Por quê? Você tem decisões passadas de órgãos colegiados e agora vem uma outra decisão invalidando decisões passadas. E mais, isso mostra, né, coloca uma informação para potenciais investidores externos que, olha, naquele país, as coisas, as instituições, as decisões, elas são muito mutáveis, né? E eu já até falei com você em outras ocasiões, uma frase, né, do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, falando que no Brasil até o passado é incerto. Então, incerteza em economia, isso implica em retardar investimentos, potenciais investidores que viriam para o Brasil, empresas que estão aqui, falar, ó, se decisões são incertas aqui, eu não vou colocar meu dinheiro onde as decisões são incertas. Agora, o Marçal, do ponto de vista cidadão, fico preocupado, sabe, Rodolfo? E há algum tempo, né, eu tenho estudado alguns elementos da área jurídica, converso com advogados, amigos meus, e sempre procuro ver, né, conversar com eles sobre esses assuntos que são jurídicos, mas têm reflexos, né, na economia. E eu, Rodolfo, eu, quando cidadão, eu fico muito... Não só indignado, mas eu uso a palavra assim, ó, que futuro espera esse Brasil com instituições como essa? Né, que as decisões são revogadas, que provas são descartadas, processos são refeitos, protelados, e isso não só com relação à decisão de hoje, mas em outras ocasiões, né, recentemente mesmo, nós vimos um tribunal rejeitando provas contra um senador da República, que inclusive é filho do presidente. Então, assim, você tem situações que o judiciário, ele se torna um poder que está infiltrando em outras áreas que a gente, e criando incerteza que a gente sabe que o Brasil, se eu recorrer ao judiciário, por exemplo, hoje, eu fico preocupado, porque a decisão de um processo pode depender de um viés de um juiz e não simplesmente nas provas e nos fatos.
Professor, na sua avaliação, embora seja um tema nacional, qual é o impacto disso na vida local?
Olha, Rodolfo, na vida local, né, assim, nós estamos vendo, né, infelizmente, o Brasil está um momento muito dividido, né, a população está dividida, e localmente você vê isso também, né, grupos pró determinado governo, grupos contra, e uma decisão como essa acirra mais ainda as disputas locais, né, essas disputas políticas locais que refletem aquilo que está acontecendo em Brasília. E aí esse acirramento da disputa pode inviabilizar projetos locais, parcerias locais, inclusive investimentos locais, porque à medida que ele adiciona mais incerteza, uma empresa que está em determinado lugar que poderia vir para cá, ou uma empresa estrangeira que potencialmente poderia escolher aqui o sul de Minas, ela vai começar, poxa, lá naquele país, as decisões são revistas, refeitas, que garantia que eu vou ter que as leis ou que os parâmetros institucionais vão continuar? Então, retardo de investimento pode causar, inclusive, maior desemprego aqui na região.
Naturalmente, esse é um assunto extenso que ainda vai ocupar boa parte do noticiário nos próximos dias. Por ora, o que temos é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República decidiu recorrer contra o habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin. Edson Fachin, só para relembrar, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar 4 processos envolvendo o ex-presidente Lula. Ainda não há informação se o recurso será para que o caso seja analisado em turma composta por parte dos ministros ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, integrado por todos os ministros da Corte. Em tese, segundo as discussões iniciais da PGR, o caso caberia a uma análise de turma. Os detalhes do recurso ainda estão sendo analisados na PGR. O grupo de procuradores que atua nos processos na Lava Jato do Paraná não quis comentar, por enquanto, a decisão do ministro do STF. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que gostam de informação de qualidade e aguarde o nosso próximo episódio.